Amigos do Jornal Operação Cidade, mais uma reunião na Câmara Municipal de Bandeirantes, na noite da última segunda-feira, e a gente conversa agora com o vereador Dr. Eduardo José do Espírito Santo, para falar a respeito do que foi discutido nessa reunião da última segunda-feira. O Eduardo também, que acabou usando também um grande expediente para falar a questão de semáforo que não está funcionando aqui na cidade de Bandeirantes, questão de ônibus também na zona rural, que tem mais falhado do que passado para buscar as crianças para vir para a escola. Esse, quer dizer, alguns problemas que têm acontecido, também verbas também do deputado que ele representa também, que chegou para a cidade de Bandeirantes, para 6 entidades do município. Enfim, o Eduardo faz um resumo e fala a respeito das suas ações na reunião da Câmara na noite dessa segunda-feira. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, né? Mais uma alegria poder usar esses microfones, e vamos por assuntos, né? Nós trouxemos, como o grande expediente é para coisas urgentes, nós trouxemos o assunto principalmente daquele semáforo da esquina da Santa Casa. Temos outros semáforos com problema, até seria muito legal se nós conseguíssemos, né? Como é que fala? Deixar eles sincronizados, mas isso é um sonho, né? Vamos acreditar que um dia vai acontecer.
Mas a sincronização faz parte da manutenção.
Isso, isso, mas o que aconteceu? Eu era vereador quando começou a acontecer vários acidentes naquele local. Até uma própria funcionária do município estava assistindo a sessão e me mostrou na época a luta que nós travamos para levar aquele semáforo para aquele local. Por quê? Para evitar. E depois, com aquele semáforo, praticamente diminuiu muito os acidentes. E agora o semáforo está parado e, segundo informações, me vieram dizer que não tem o que fazer. Opa, se não tem o que fazer, vamos substituir e vamos trabalhar com celeridade para resolver, antes que, Deus me livre, aconteça algo muito grave.
Mas quem falou que não tem solução? Quem tem que resolver?
Isso, já vieram falar, que foram perguntar para a pessoa, falou assim: mas ali nós não temos muito o que fazer mais, porque não tem peça, é muito velho. Eu falei: poxa, mas se é velho, tem que ser substituído.
Na verdade, Eduardo, alguns, não sei se todos, mas alguns desses semáforos que estão sendo utilizados em Bandeirantes foram comprados usados de Maringá.
Isso.
Né, na cidade de Maringá. Quer dizer, já tem um bom tempo de uso. Talvez, não sei se tem um tempo que ele é bom, depois já não serve mais, ou como disse aí, que não tem peça, mas é uma coisa que já era para ter visto, acho que com um pouco mais de tempo. Né?
Com certeza, é isso que a gente tem que cobrar. Pô, eu vejo que está uma coisa obsoleta, eu não estou tendo peça. Primeiro problema, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar esperando estragar todos para depois eu mexer? Não, vamos tentar substituir o quanto antes. Essa é a função de quem está no setor e principalmente de quem coordena, né? Que faz a execução do município, no caso, o prefeito municipal.
A verdade também não é só esperar estragar todos.
Isso.
Deus me livre, aconteça um acidente grave, com morte. Temos que falar desse jeito: ah, mas vocês vão fazer sensacionalismo. Não é. Tem que falar a realidade. É sujeito. Né? Ali está desligado. Tem outros que abrem o verde com verde. Tem outros que abrem o vermelho com vermelho e você fica perdido no meio. Quer dizer, tem que falar a verdade.
Não, Naval, você acompanha todo aqui a cidade. Você vê, hoje, em nenhum sinaleiro de Bandeirantes, você tem que ter total garantia. Você pega aqui aquele perto da borracharia do Trovate também, eu passo ali muitas vezes para ir para academia, alguma coisa. Eu não confio naquele semáforo, não dá para confiar.
Se o verde abriu para você, você tem que chegar, parar e olhar para ver,
claro,
se o vermelho, se o cara parou.
Isso. É. Então, teoricamente, praticamente, o semáforo você não confia mais. Então está ficando uma situação complicada, até por aquilo que você levantou. Quando nós compramos esse semáforo, foram comprados já com um certo tempo de uso da cidade de Maringá. Então nós precisamos o quê? Revitalizar. Entendeu?
Se você passa no sinal vermelho, você leva multa.
Isso, o certo seria.
É, não é?
Isso.
E se você passa com um semáforo estragado, tem que multar quem?
Então, aí teria que multar quem administra, né? Então, uma boa pergunta.
É, uma pergunta que fica, né?
Fica, né? Isso aí. Outro assunto que nós trouxemos, nós tivemos a visita aí do pessoal do sítio, das comunidades rurais, principalmente ali do Ormenese, bairro Novo, que eles estão reivindicando o quê? Eles estão reivindicando a qualidade do ônibus. E aqui eu tenho propriedade para falar, até falei na sessão, por quê? Porque no ano passado nós trouxemos seis ônibus novos, através do deputado Diego Garcia. E eles falaram para nós que os ônibus lá muitas vezes não tem vidro, a única coisa que eles estão felizes são com o motorista.
Que é muito
que
bom.
É isso, que é muito bom. Que,
prestativo.
Prestativo, e até já falaram, que já preveniu o acidente, por quê? Porque está faltando manutenção nesses ônibus escolares. Gente, o mais caro que nós temos, a coisa mais preciosa que nós temos, é os nossos filhos. Então tem que ter um olhar mais cauteloso e mais cuidadoso da administração nesse sentido. Por isso que eu assumi um compromisso, da hora aqui da sessão, tive essa ideia e vou estar conversando com o jurídico da casa.
Muito boa ideia de passagem.
Para nós fazermos como todos os carros precisam passar pela aquela inspeção veicular. Por exemplo, as Kombis, quando vão passar, fazer um. Como é que fala ali? Não, é para trabalhar para o município, elas têm que ter o certificado de inspeção veicular. E por que os ônibus do município não? Eu vou fazer uma lei nesse sentido. Se for necessário, vou fazer essa lei. Se for do âmbito do vereador, vou fazer essa lei pedindo que todos os veículos, a cada tantos meses, façam uma inspeção veicular. Para quê? Para evitar esse risco. Onde já se viu o pai contando ônibus que freava só numa roda? Teve vez do motorista ter que jogar na plantação porque ficou sem freio. Gente, isso é brincar com coisa séria.
Na verdade, não é fazer crítica, mas assim, um veículo, qualquer veículo municipal não pode sair do pátio sem manutenção.
Com certeza.
Porque você está colocando a vida de pessoas em risco, não só do motorista, quem está dentro do veículo e quem está na rua. Ou na estrada?
Não, e aí eu faço um adendo pela questão seguinte. Por que que muitas vezes chega carro no município e não vai? E toda hora está precisando de carro? Porque não se faz manutenção na VAR. É muito triste. As pessoas preferem deixar estragado do que fazer manutenção. Por exemplo, a minha mãe teve um acidente e nós precisamos usar a ambulância. Eu não preciso falar. Na ida, o motorista me relatou que aquela ambulância estava com 1.700 quilômetros passado e não tinha sido trocado o óleo. O que que vai acontecer com um veículo desse? Ele vai que fundir, ele vai quebrar. E aí o que que vai acontecer? A população não vai ser assistida.
O que é muito estranho também, toda empresa tem sua frota de veículos. A prefeitura é uma empresa, queira ou não. Agora, como que se destrói veículo, né? Independente, não é essa gestão, a passada, não. A que vem. Toda a gestão, a prefeitura parece que destrói muito mais veículos que qualquer empresa.
Isso, você vê? Olha quantos carros chegam. E todo ano, quando troca, você vai ver no ano que vem, se troca o prefeito, a primeira coisa que ele vai falar, olha aqui a minha frota, está sucateada. Por quê? Porque não se faz manutenção. Usa aquilo lá até gastar. E você tem carro, quem tem uma mobilete, quem tem uma bicicleta. Uma bicicleta. Se você não cuidar, ela vai te deixar na mão. Entendeu? Tudo precisa ter manutenção. E para isso precisa o quê? Planejamento, comprar óleos bons, pneus bons. Para quê? Para que você possa fazer com aquele veículo dure o máximo. Você pode extrair o máximo daquele veículo. Como é que você vai fazer com uma ambulância semi-nova, com 1.700 quilômetros passados de óleo, e se ela trava? E se o motor?
E aí, no caso, essa vistoria que você falou, que vai ver como é que funciona com o jurídico, ela seria tipo, essa vistoria teria que ser feita 30 dias antes do início do ano letivo. Um
não, eu penso até mais. Eu acredito que fazer a cada tipo 3, 4, 5 meses.
Tu usa muito, né?
Usa muito.
Mas do início do ano é fundamental. E,
claro, é fundamental. Entendeu? Onde já se viu você andar com um ônibus sem vidro? Entendeu? Imagina, se você anda no seu carro, você precisa pôr o cinto de segurança, porque uma das causas do acidente, muitas vezes não, uma das causas da morte, não é o acidente, mas é a pessoa que é ejetada fora. Imagina num ônibus sem vidro. Olha a situação. Então é isso que nós estamos cobrando. O pessoal veio aqui, e aí que eu faço um adendo aqui, a questão da população. Como é importante a participação da população. Você vê, eles vieram aqui, nós fizemos o requerimento e vamos cobrar.
É legal que vieram vários pais, mais mães do que pais, não é? Mais a mãe que veio aqui, tinha várias mulheres, mães de alunos, de crianças. A preocupação deles quando o filho sai de casa, né?
Com certeza, não. Poxa, você tem filho, seus filhos estão fora, as minhas meninas quando saem, vão para uma festinha, você não dorme enquanto eles não chegam, cara. A maior tranquilidade de um pai e de uma mãe, quando ele olha, apaga a luz e fala assim, ó, Quando é pequena, meus filhos estão em casa. Depois, cara, eles vão sair do ninho e vão tocar suas vidas. Mas enquanto são sobre a nossa responsabilidade, o mais que a gente preza é pela segurança deles. E é por isso que nós estamos lutando por essa situação.
Faz um bom tempo eu levava minha filha para pegar ônibus para ir para Assis estudar, ali em frente ao posto, ali na saída do campo do União ali. E quando eu chegava, eu colocava ela no ônibus, ela entrava e eu via, eu ficava olhando o ônibus, eu ficava pensando, meu Deus do céu. Meu Deus, ó, quando eu vi o ônibus eu ficava pensando, imagina esses pais aí.
Isso, quem passou sabe, né?
Agora outra coisa também, verbas que vêm para o município, já vieram para o município, isso, que vão beneficiar aí 6 entidades aqui do nosso município. Como que é essa situação, Eduardo?
Então, nós já tínhamos feito essa divulgação e agora já está abrindo um crédito, né? Ou seja, o dinheiro está chegando. O dinheiro já está aí, tanto para o São Vicente de Paula, pelo Colo de Maria, pelo Lar das Crianças, pela São Pio, pelo Anjo Azul e pela Pai. Ou seja, nós sempre procurando atender as entidades, trazendo o quê? Para que elas possam se desenvolver ainda mais. E quanto mais uma entidade dessa se desenvolve, melhor o atendimento para a nossa comunidade. E é isso que nós temos que fazer. Eu falo que muitas vezes ser vereador tem hora que desanima a gente. Mas você, como um cidadão normal, talvez você não tenha todo esse acesso para conseguir isso com o deputado. E o deputado Diego é um cara, a gente está junto faz tempo, né? Nessa parceria. E ele tem sido um parceirão aqui de Bandeirantes. Então, muitas vezes, ele não ajuda na administração, mas ajuda nas entidades. Nós trouxemos 500 mil para Santa Casa, isso ano passado. E mais esses 600 mil agora, que já está tornando uma realidade, graças a Deus.
600 mil divididos em 6 entidades, 100 mil para cada uma.
Isso, são 6 entidades, 100 mil para cada entidade, fazer o uso da melhor forma possível e trazer mais dignidade para o seu atendimento, né?
Bom, Eduardo, teve também um projeto, um projeto que foi votado, né, um projeto até que chegou de última hora aqui na Câmara Legislativa, de autoria do vereador Luiz Gustavo dos Santos, Gustavo do Té, para a PAI aqui de Bandeirantes. Isso aí, assim, um projeto que deu mais discussão, porque tudo tem que ser discutido realmente, né, que foi que teve mais discussão. Aqui um fala, outro falou, depois volta a palavra. Enfim, o que era esse projeto para a PAI?
O Naval, foi o seguinte, na verdade ele não chegou de última hora, tá? O que que aconteceu? Ele foi votado em primeira, sim, e na primeira foi pedido um parecer jurídico.
Ah, tá.
Por quê?
Ah.
Porque engloba a APAE, aos alunos da APAE, coisas que são destinadas aos alunos do município, tá? Então eles acharam lá. O que que foi discutido hoje? Não é que vai ser contra a APAE ou a favor da APAE, pelo contrário, todos nós somos a favor da APAE. A forma é que, da onde surgiu? Por quê? Porque se ela vem do prefeito, o início dela, existem leis que dizem que coisas que envolvem um pouco de financeiro devem vir do prefeito, tá? O vereador só libera. E isso foi a discussão. Se poderia ter sido feito pelo legislativo e poderia ter sido feito pelo executivo. Aí nós pedimos o parecer. O parecer não chegou no período da pauta, até o fechamento da pauta. Então eu não sabia o parecer. Aí o que aconteceu? Nós pedimos para ler o parecer. O parecer diz que tem alguns probleminhas, algumas coisas que dá para ver. Então o que a gente fez? Como é a segunda votação e não é a votação final, nesse momento alguns vereadores preferiram o quê? Votar como fosse errado vindo do legislativo, para quê? Para ter um tempo de estudo e depois poder ver na próxima votação, que é a mais importante, que é a terceira votação. E aí nós vamos ter um tempo hábil. É isso que eu falo. Muitas coisas chegam nessa casa de lei e dá discussão porque não tem tempo. Você já viu entrar numa curva 220 por hora? É coisas que muitas vezes a Câmara tem tentado fazer. E aí você vai capotar. Então o que acontece? A gente tem que se resguardar. O Paulinho mesmo citou de um processo que ele tomou na época que foi vereador. Por quê? Porque votou um projeto achando que era bom, mas que no fim
deu problema.
Então, e o vereador, as pessoas não entendem isso, mas o vereador ele responde pelo voto e ele responde com seu patrimônio. Então, ser vereador, tem gente que fala, ser vereador é fácil. Você tem que ter muita responsabilidade. Então, nessa votação, em função de ter chegado em cima da hora, de não ter tido tempo de discutir nada, opa, saio fora. Tá. Mas teremos a terceira votação e nós vamos analisar.
A questão que está contra, a favor da PAE, contra a PAE, a questão aqui não é o fim, isso, é os meios.
Isso.
Né? O fim seria a PAE, mas os meios para chegar até a PAE. Isso,
nós estamos discutindo a iniciativa. Tem coisas que a iniciativa é do prefeito e tem coisas que a iniciativa é do vereador. Entendeu? Essas coisas não podem se misturar. E isso aí ficou em dúvida. Pelo fato de ficar em dúvida, alguns vereadores se resguardaram. Entendeu? Sim. E agora, claro, nós vamos ter uma semana de estudo, de conversar com outros advogados, de sentar. Por quê? Porque aí você vai atrás do conhecimento e, tendo conhecimento, aí, claro, ó, tá certo. Beleza, vamos embora, vamos ajudar. Porque como é que eu posso votar contra a PAE? E como muitas pessoas podem dizer, e trazer uma emenda de 100 mil para a PAE. Um anexo, gente. Não dá liga. Então as pessoas falam, mas votou contra a PAE. Não, votamos contra a iniciativa. Entendeu? E ajudar a PAE, nós vamos ajudar sempre. Pode ter certeza disso.
Mais algum destaque?
Não, só gostaria de agradecer e deixar bem claro aí para os pais e as mães das crianças da PAE. Mais uma vez, nós não somos contra, nós só questionamos a iniciativa. E agora vamos estudar, porque tudo aqui, nego acha, o vereador só vem aí, vota e acabou. Não, você tem que ter responsabilidade pelo voto. E agora nós vamos estudar, e na próxima, tomara que esteja certo, e eu torço para que esteja certo, para que não tenha correr nenhum risco, e as crianças da PAE sejam privilegiadas e possam receber essa ajuda através desse kit escolar que a gente espera que seja entregue esse ano, né? Porque aí está contando, como se diz, ainda com o ovo antes dele ser botado.
Tá, sim.
Porque ainda vai demorar tempo para vir esse kit, tá? Não é uma coisa que já está pronto, não. Então isso a gente tem que deixar bem claro para a população também, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos aí.